falar sobre um outro assunto importante, o Shabbat. O Shabbat é um tema muito interessante, um dos pilares da fé judaica, não somente um dos pilares, além de um dos mandamentos, e talvez o fundamento, a base da nossa fé. Está escrito que um Yehudi, quando ele cuida Shabbat, ele está prestando um vivo testemunho que ele acredita em Deus, que criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Então, quando ele cuida Shabbat, está simplesmente testemunhando isto. Eu acredito nisso. Não precisa dizer. A atitude dele fala por ele. Então, o Shabbat, inclusive, é chamado de um sinal de pacto. Quando você faz um pacto, tem um sinal. Algo que marca o pacto. O pacto de Am Israel com Deus e de Deus com o povo de Israel é justamente através do sinal do Shabbat que existe entre nós, como está escrito na própria Torá. E mesmo que o dia de Shabbat é o sétimo e último dia da semana, contudo ele é o ápice. Para mim, o ponto alto da semana é o Shabbat. Já toda semana, nós começamos no domingo, só fazemos na tefilá, inclusive, hoje, por exemplo, a Yom Revi be Shabbat. Hoje, quarta-feira do Shabbat. Já da semana em relação ao Shabbat. Que dia estamos em relação ao Shabbat? Cada dia da semana já estamos nos preparando e almejando, esperando o Shabbat.
Começa do primeiro dia, já. Do primeiro dia antes do Shabbat.
Exato, já, logicamente. Hoje é o primeiro dia em relação ao Shabbat. Então, não somente isto, nós, os Yehudim, não temos dias da semana. Domingo, etc. Para nós é primeiro dia da semana, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E aí vem o Shabbat. Ou seja, não tem sétimo, perdão, tem o sexto e o Shabbat. Então, na prática, quando dizemos primeiro dia de quê? Yom Rishon. Primeiro dia. Primeiro dia desta semana em relação ao Shabbat. Segundo dia até que chegamos no Shabbat. Assim também, na semana em si, como é chamada de Shabbat. O ciclo de sete é chamado de Shabbat. Até por quê? Porque esse é o objetivo e a finalidade, o ápice de toda a semana. O sétimo dia.
Estou falando no sabático.
Ano sabático seria o sétimo ano. Exatamente. O ano sabático. E o ano do jubileu depois de sete anos sabáticos. Sheva Shabbatot. Sete Shabbat. Cada Shabbat, vamos dizer, são sete anos. Cada sete anos sabáticos, então temos o jubileu. Então temos três assuntos fundamentais que se expressam e refletem quando a pessoa cuida o Shabbat. Primeiro, o Shabbat, como falamos no início, é o quê? Zecher lemaaseh bereshit. Em lembrança da criação do mundo. Nós estamos lembrando no Shabbat, evocando e fazendo um tributo a Deus, Criador do mundo, dos céus, do universo, tudo, céus e a terra, em seis dias e no sétimo descansou. Então, primeira coisa, a criação. Segundo, com o Shabbat, nós estamos lembrando também, não somente a criação como um todo, sino que a criação foi feita em seis dias e que no sétimo descansou. Porque, como nós dizemos, inclusive, no Kiddush, no versículo, que bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Porque nele descansou Deus de todo o trabalho que ele fez. Ou seja, ele não somente que criou o mundo em seis dias, sino que o sétimo dia ele o consagrou para dia de descanso. E através de nós abstermos de trabalhar no Shabbat, não criamos nada novo, que esse é o conceito no Shabbat do trabalho, transformar alguma coisa. E como Deus fez, então também ele, nós fazemos a mesma coisa. Mesmo que as pessoas, entre aspas, podíamos fazer coisas no Shabbat, que é possível. Nós vemos aí, tem um monte de gente que não cuida Shabbat, obviamente não são Yehudim, certo? Não existe aqui, na prática, nenhuma criação e no Shabbat não se criou nada. Então, obviamente que Shabbat não significa um dia de libertação, de não fazer nada. Ah, então faço o que eu quero, Shabbat eu estou livre. Não, Shabbat é um dia de se unir com Deus. É um dia justamente consagrado, que a pessoa se eleva e é muito bom para o ser humano. Eu digo, Baruch Hashem chega Shabbat. não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo, não tem, não tem relógio, não tem compromissos. Chega o Shabbat, tem um compromisso, curtir a família, a Deus, a sinagoga, o Shabbat, sabe? Você um dia que você...
Na época de escola, quando eu tenho a escola, isso acontece principalmente. Eu penso assim, graças a Deus que chegou o Shabbat.
Você fala da escola, imagina quando tem outros compromissos um pouco mais...
Ah, aí ferrou.
Não, não, ao contrário, não ferrou. Chegou o Shabbat, salvou. É. Muitas pessoas dizem, se lamentam, dizem, imagina, mas não deu tempo, sexta-feira à tarde. Tenho que terminar alguma coisa. Tem sempre, sempre, sempre na sexta-feira à tarde tem algo que terminar que é muito importante. O Yetzirará monta desse jeito. O justo no sábado tem que fazer aquele curso, tem que fazer aquele serviço, que não pode ser outro dia. Se a gente se organiza e a gente tem um dia para nós, e esse é o dia a dia de Deus, que para nós e para Deus, isso é muito positivo para o ser humano em geral. Mas na prática, tem gente que quer comparar o Shabbat dos Yehudim, Deus nos livre, com o domingo dos Goim. No mesmo conceito, domingo dia é para lavar carro, sair passear, etc. Se bem que muitos hoje em dia lavam o carro de sábado, porque já carro limpo no sábado à noite, senão imagina como não vai aproveitar.
Israel queria instituir o domingo,
não é? Não, Israel não instituiu o domingo, Israel.
Mas queria, né? Parece que tinha...
Não, porque não tem, na prática, o pessoal tem um Shabbat e depois não tem um dia, entre aspas, para curtir a família. Então, queria instituir, entre aspas...
Será que tem um problema que eles querem...
Mas
se fosse comercial, um segundo, né? Dia, cada cidade fazia a sua, que eles chamam de afsaká, que é o dia que eles abriam para fazer as outras coisas. Banco e coisas que eles não podem fazer no dia a dia. A Israel tentou fazer que fosse tudo no domingo, para as pessoas, por exemplo, é domingo, pronto. Não cada cidade faz um dia, uma hora... Começou a dar um problema de turismo lá. As pessoas iam para os lugares, tinha lugares que já estavam fechados. Então eles tentaram.
Mas não, mas lá é terça-feira à tarde.
Agora é terça.
Terça à tarde.
É, terça à tarde. É. Eles instituíram agora terça. Queriam um dia inteiro de domingo.
Já não tem banco. Não. Então a pessoa vai para o shopping, etc. É. Vamos lá, mas o que interessa para nós é o conceito que não é, que nem um domingo. No calendário gregoriano, o Shabbat. No judaísmo, na verdade, o genuíno conceito não é assim. O Shabbat, o descanso do Shabbat, não é simplesmente descansar de trabalho, etc., a transformação, é um decreto divino. Não é uma coisa simplesmente que estamos... bom, pessoal, precisamos um dia para despejar.
Confraternizar.
Ou confraternizar. Eu disse despejar no sentido, sabe, preciso de esparcir a cabeça,
esparecer.
Então cada um toma o dia que quer. Não, o Shabbat é um dia que é um decreto divino, uma questão que veio de Deus. Quando você pede a Shabbat, você está se conectando com Deus, está obedecendo um mandamento divino.
Mas o descanso no Shabbat é diferente do descanso de um domingo. Para quem não cumpria Shabbat, passa a cumprir Shabbat, percebe a diferença do descanso que é o Shabbat, como você se sai de um Shabbat e como você sai de um domingo.
Porque o Shabbat é toda uma vivência diferente. Shabbat é um dia onde se você para, e você literalmente, você não liga o telefone, não tem TV, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo. Então você realmente você consegue desligar. O domingo não existe desligar. Tem compromisso com um, tem compromisso com outro, que tem que ir na festa de um, tem que ir na casa de outro, tem que ir no cemitério, ou tem que ir isso. Está cheio de coisas. Eventualmente você está mais light, mas os compromissos sociais e familiares. Shabbat não existe.
Mas, Avila, eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala no Shabbat não tem compromisso, tecnicamente você tem alguns compromissos. Você não deixa de ter compromissos.
Tem que estar
na nossa. Tem horário na sinagoga.
Você tem horário do almoço, tem horário. Você tem compromissos. Quer dizer, o Shabbat não é uma coisa que as pessoas falam, não tem nada. Tem bastante coisa. Se você pensar, não é que a pessoa ela pode. Ah, é Shabbat, eu vou resto em casa, eu acordo a hora que eu quero.
Porque não é para isso.
Exatamente.
Não, mas tem.
Exatamente.
Quando o Rabino fala, não estou querendo polemizar, mas. Quando a Bíblia fala um dia de descanso, eu acho que é descanso de uma maneira, não descanso de corpo, descanso de dormir.
Eu acho que é um descanso mental. Acho que é um descanso, uma reflexão com coisas mais...
Eu vou chamar da seguinte maneira. Descanso do mundo material, isso, se entregando mais ao mundo espiritual.
Exatamente isso.
Nesse sentido.
Nesse sentido, acho que...
E, consequentemente, para isso não pode trabalhar, para isso não tem telefone, para... Tem uma série de coisas às quais ele se liberta.
Eu não estou falando das restrições, que ele acaba se libertando pelas restrições. Estou falando que ele tem compromissos.
Mas o compromisso de uma forma, entre aspas, light.
Ah, sem dúvida.
Entendeu? Vai no Shiur, na sexta-feira. Eu te digo honestamente, dá uma mulher tzararadi na sinagoga na sexta-feira... Porque você está toda semana correndo. Dorme uma média de 6 horas por noite, 5 horas de meia, 6 horas por noite. Entre que chega tarde em casa e acorda cedo para ir no show todo dia, etc e tal. Aí você para na sexta-feira umas 2:30, 3:30 da tarde. Para, vai no micro, toma aquele banho quente, vai relaxando, já vai relaxando. 5:30 já começa a rezar na sinagoga. Certo? Aí dá aquele intervalo de cavalar de Shabbat. Aí você cai. Aí você, que aconteceu? Entrou num estado zen. Se você não vai na sinagoga fazer minhá, eu digo sinceramente, eu não iria para a Kabbalah Shabbat, talvez. Eu venho para minhá e já estou aqui. Porque uma vez que eu voltei do micro, me troquei de roupa e tudo mais, dá uma relaxada. Sabe? Literalmente. O estresse. Não entendeu? O estresse da semana toda está vivo. De repente você desliga os motores. Vai para o meio e toma aquele banho quente, gostoso. Você relaxou. Agora acabou. O que não fiz até agora, já não adianta mais esquentar a cabeça, vai ser só sábado, noite e domingo. Agora acabou, já não dá. Se banco, no banco, que cliente, no cliente, que fulano, no fulano, que carro, no carro. Não... Acabou.
Tem uma coisa que...
É uma coisa que você, aí dá uma relaxada, que diga sinceramente, se não fosse, se não vou para Minha, para a sexta, para Minha, talvez não conseguiria ir, porque pegaria num sono tão gostoso.
Que virava a noite.
Provavelmente. Sismo.
Ah, eu vou tocar no assunto que eu já sei a sua resposta, mas.
Então,
de qualquer forma, eu gostaria de falar. É que, na verdade, tem certas coisas que acontecem no Shabbat. O Shabbat é, assim, é para esquecer a vida mundana, né?
Se desligar um pouco da vida mundana.
Esquecer a vida mundana, né? Esquecer mesmo. Quer dizer, a gente tem que cuidar da... enfim.
Do espiritual.
Do espiritual, né? Pelo menos eu tento fazer isso. Né? Pego livros quando eu saio daqui, começo a ler, enfim. Em casa. Mas tem uma coisa que é costume. E é isso que eu ia dizer, que o senhor, por exemplo, ia me dizer diferente. Né? Mas é costume. A gente no Shabbat, por exemplo, não pode acender uma luz, não pode apagar uma luz, não pode isso, não pode acender um fogo, enfim. Mas às vezes a gente esquece. E o que se faz? Se chama um goim. É que acende a luz. É que apaga a luz, sabe? Tem coisas que se faz... E que não é o certo, né?
Eu vou te dizer.
Então aí o que acontece? Aí neste momento, a gente não está completamente esquecendo da vida mundana, sabe?
Não é que ele está esquecendo.
E aí, eu não concordo, sabe? Eu, em casa, você apagou a luz sem querer, deixa assim. Não chama ninguém. Compreendeu?
Perfeitamente. Só que eu vou te explicar. Você faz para a tua necessidade, para ter o teu Shabbat. Quando você pede para ligar a luz porque você está querendo estudar, ou para desligar a luz porque você está... Você está pensando no teu serviço a Deus de alguma maneira, porque não vou conseguir dormir com a luz acesa. Tem muito... Em Israel vendem um plástico, que a tomada de luz em Israel, como chamam, os interruptores são diferentes. Então já vem um tipo de interruptor, uma tampinha, que você coloca e ele tampa os botões. Então, sexta-feira, o pessoal vai e coloca em cada interruptor uma tampinha dessa. Você vai querer ligar a luz ou desligar? Você não tem como, tá? Imagina essa caixa de interruptor lá,
coberta.
Você coberta. Não tem acesso.
É, minha mulher bota sabe?
Um durex.
Durex lá.
Aí, esparadrapo.
É, aí aqui, o troço fica tudo sujo. É uma coisa.
Perdão, mas... está trazido que isso a pessoa erra porque falta na identidade dela com o Shabbat. Inclusive que se costuma orientar alguém que errou com isso, errou. Errar é humano, não fez propositalmente. Sabe, você é algo que faz, como chama? Sem perceber, você não é responsabilizado. Foi sem querer. Mas, se costuma orientar a pessoa para estudar melhor as leis de Shabbat. Para quê? Para criar automaticamente uma, como chama, identidade maior com o Shabbat. E o Shabbat justamente é um momento que é algo que você vai viver, experimentar. Não é algo que se compra. Shabbat não se compra, Shabbat se faz. Por isso que na Torá está escrito, La sotita Shabbat le dorotam. Fazer o Shabbat pelas gerações. Você tem que fazer o Shabbat, você que faz o Shabbat. É um conceito muito interessante isso.
Eu respeito, mas tem coisas que você, quando você pensa, que você colocou, eu tenho minhas dúvidas na vida que a gente não pode ser hipócrita, mas quando falam não pode acender a luz, não podem isso, não pode aquilo, você começa a restringir de uma certa forma que você transforma o Shabbat numa coisa para algumas pessoas quase impossível de ser feito.
Eu vou te fazer uma pergunta. Você fala isso porque você imagina e pensa ou porque você experimentou?
Não, eu experimentei.
Eu te falo também por experiência. Não é impossível. Tem que se adaptar e tem que ir simplesmente, não adianta, entre aspas, olhar ou a proibição. Eu costumo dar um exemplo prático. Os obstáculos, você pode olhar como obstáculos ou como algo que te mostra um caminho. Eu costumo dar um exemplo, quando fui tirar a carta de motorista, tinha aquele teste dos cones. Você tem que, tem vários cones, tem que em zigue-zague passando pelos cones. Não. Não aqui.
Aqui você faz de moto.
De moto eu também tenho, sim. Então, qual é a ideia? Se você vai olhar o cone como um obstáculo, assim que eu aprendi, assim que carta mais de 20... Tá. Muitos anos atrás.
Você não já nasceu.
Mais de 30 anos atrás.
Você não já nasceu.
Então, na prática, naquela, quando se você olhava o cone como um obstáculo, você provavelmente ia bater nele. Sim. Mas se você olhava o caminho que o cone te dava, que nem quando você está na avenida, tem a pista da direita, a pista da esquerda, você vai no meio. De repente tem à esquerda um ônibus, e à direita um caminhão, e você passa no meio. Você passa na boa. Certo? Por quê? Porque você não está olhando ele, você está olhando o
caminho.
A tua pista.
Sim.
O que ficou no meio. Certo? E você passa bem.
Sim.
Da mesma forma, dizem nossos sábios, acontece com o Yehudi no Shabbat. O Shabbat, se você olhar, não posso isso, não posso aquilo. Não é que não posso, estou desligado, não, nem isso. Eu não estou me preocupando nem sequer pela cozinha. Não estou me preocupando sequer pela luz. Acabou.
Eu acho, por exemplo, não...
Entre aspas, vamos dizer, esqueci de ligar o relógio de Shabbat. E a luz da sala vai ficar acesa todo o Shabbat. E vai ficar acesa, acabará. Acabou. Vamos em frente. Não vou atormentar todo o meu Shabbat pela luz.
É que eu acho quando... Bom, não eu muito grande reformista.
Eu diria o seguinte...
Não, você
tem que entrar
no espírito da coisa. Não, ou você vira reformista. Quando você, por exemplo, alguém vira, não pode acender a luz. Eu ainda não consegui chegar nessa... compreensão, nesse nível de entender que a luz...
Peraí. Por isso que eu falei a primeira coisa. O Shabbat é um decreto divino. Quando você cumpre o Shabbat, você está se ligando com Deus. Não é algo que está sujeito a nosso, entre aspas, argumento. Porque nós podemos deturpar todos os argumentos. O ser humano tem uma habilidade mental que ele consegue manipular todos os argumentos do jeito que lhe convém e lhe interessa. Ele consegue falar as maiores hipocrisias do mundo.
Sim.
Certo?
Sim.
Isso é um absurdo incrível. O ser humano tem esse dom.
Deixa eu pegar um ponto que o senhor falou, que é só vou colocar algumas outras palavras, que é o seguinte, por exemplo, quando a gente vai dirigir um carro, né, e você vê um obstáculo na frente, e você tem que frear, você não pensa assim, ah, agora eu preciso frear. Quando você tem que entrar à direita numa outra rua, você não pensa assim, ah, agora eu vou entrar à direita. Você está em uma interação com o carro que aquilo é automático, compreende? De repente surge alguma pessoa na frente do carro, você automaticamente freia, sem precisar transmitir o teu pensamento.
Não, você transmite, não, só que de uma forma instintiva.
Só que é uma,
não percebeu?
É, só que é uma forma instintiva. Não é isso, Rabino? Então, o Shabbat, é isso que o Rabino está querendo dizer. O Shabbat é instintivo também, compreende? É uma coisa...
Não, ele passa a ser instintivo quando você...
Pelo hábito. É, o hábito. Um Shabbat, você cuida um Shabbat, ou tentou um, dois, três...
É o hábito,
é exatamente. É difícil.
No décimo.
Por quê? Porque você tem... Não, a pessoa, diz os nossos sábios, Ergel Naseteva. O hábito se transforma na natureza. Ou seja, o que que acontece? Uma pessoa, não adianta, o cara dorme toda noite a qualquer horário. Se ele tem o hábito de acordar cedo, ele vai acordar cedo, não interessa agora for dormir. O relógio biológico dele. Mas isso depende de... Mas para isso ele tem que se habituar a isso. Ele eventualmente vai ter que durante 2 meses ou 3 meses, e todo dormir, todo, não, todo dia ir dormir, às 9 da noite para ele dormir a quantidade de horas que o organismo dele precisa, e colocar o despertador, e devagarinho acostumar o seu organismo a isto. E vai criar um seu novo relógio biológico. É simples.
Eu não falei que não é.
Não, perdão. É simples de explicar. Agora, para um cara que tem o hábito de acordar todo dia, a qualquer hora, não adianta discutir. Ele não vai conseguir. Ele, para ele, vai ser uma guerra. E não é por mal. Ele tem que criar o hábito. O Shabbat não é diferente.
O Shabbat, quando a pessoa vai fazer, resolve fazer Shabbat, ela deve fazer gradativamente, ela tem que tentar numa porrada.
E cada um, de acordo com sua própria realidade, é um conselho que eu dou, e cada um tem que consultar com o seu rabino, principalmente diferenciar se ele é solteiro ou se é casado, porque também envolve uma família. O Shabbat foi justamente, nós falamos sempre, qual é o cumprimento tradicional? Shabbat, Shalom. O Shabbat veio para trazer paz. As velas de Shabbat são acesas para ter paz. E se o Shabbat vai ser um motivo de briga, não significa que não tem que vir ao Shabbat. Não estou dizendo isso. Mas deve ser feito, deve ser feito de uma forma, e melhor, passo a passo. E cada passo que você dá, você, como chama, assimilou a tua vida, é melhor do que você simplesmente ter uma ruptura. O cara que sobe de repente, ele vai lá e de um dia para o outro chama Shabbat, do mesmo jeito que ele virou, ele desvira.
É isso que eu, por isso que eu tenho.
Entendeu?
Não consegue.
É muito difícil, exatamente. Porque a vida, como falamos, tem que ir criando os hábitos. Tem que a pessoa se autoeducar. Não é falar, quando a gente fala para uma pessoa, não é uma coisa, alguém que vai começar a estudar. Vai começar a estudar? No início vai ser difícil. Uma criança, você botou uma criança na escola, ela não quer estudar. Criança quer o quê?
Brincar.
Então começa na primeira série devagar. Se você vai ver, quantos anos leva uma pessoa para fazer o primário? 6 anos, 7 anos?
6 anos.
Certo? Então. Você vai num supletivo fazendo 2 anos, 3 anos. Como pode ser? Ele estudou menos? Não, que ele, nessa idade, o aproveitamento dele é muito maior. A criança fez toda a primeira série para aprender o quê? Mal a ler e escrever. Hoje em dia, com um pouco de habilidade de ensino, e o cara com um pouco de boa vontade, numa semana está lendo e escrevendo. A criança levou 1 ano. Não sei se entendeu, não é? Então, o hábito é gradativo. Cada um tem o seu timing. E isso é uma coisa que cada um tem que saber. Eu tenho o meu timing. Agora, qual é o meu ponto? Eu não posso dizer, acabou, agora já está... Eu agora já não trabalho o Shabbat, já é suficiente. Não. Agora eu não trabalho o Shabbat. Depois eu vou começar a ir no Shia. Depois eu vou andar de elevador. Cada um no seu timing. Eu vou primeiro, eu vou tirar a TV no casa no Shabbat. Primeiro tirar a TV positivo para as coisas impróprias que passa. Segundo, porque estraga o habitat. E terceiro, por uma questão lógica. Aproveitar, começar a impregnar o Shabbat a plasmar aquele espírito
da união,
da união de interação.
Isso é muito legal.
Shabbat, dia qualquer, você come em 15 minutos e vai correndo para a TV.
Quando não vê?
Durante. Quando não come. No Shabbat não, no Shabbat você come 2-3 horas no jantar ou mais. Por quê? Não tem outra coisa. E ao contrário, você curte, se conversa, se conta piada, se fala do Bartolá, se canta. Oh! Por quê? Porque não tem outras coisas para distrair.
Sim.
Então, é uma coisa, sabe? O não pode isso me permite tudo aquilo que falamos antes dos cones. Vamos continuar um pouquinho no show, porque tudo isso... Então, quando a Kadosh Baruch Hu na prática... No Kajashem nos deu a mitzvah do Shabbat, como estávamos falando. Isso tem a ver com uma ligação com Deus. Então uma pessoa aí com um lenço no bolso no Shabbat, que é proibido, porque está transportando, é considerado um trabalho. Enquanto que em casa eu puxei o sofá de um canto para outro para fazer mais lugar na mesa, eventualmente na sala de jantar, porque tenho visita, isso não tem problema nenhum. E obviamente que puxar o sofá é muito mais trabalhoso do que pôr o lenço no bolso. Tem opiniões na Alahá, no Shulchan Aruch da Mora Zakeni traz, e uma dica importante, não colocar nada no bolso no Shabbat. Porque a pessoa pode esquecer e sair carregando. Não com má intenção. Isso é uma dica, entendeu? Simplesmente. O hábito, desculpa, o hábito de ter coisa no bolso é você não ligar. Não por barra, você não está transgredindo, mas você termina fazendo da inocência, vamos dizer assim.
Se uma pessoa, vou só colocar dois assuntos, é a mesma coisa, mas eu quero entender pelo Shabbat. Se uma pessoa vê, por exemplo, o rabino saindo do rodeio, uma churrascaria que a carne não é kasher, e alguém vem e fala, pô, mas o rabino saiu de dentro de um rodeio, uma coisa esquisita, traz uma, falam que não pode, que não faz bem, porque as pessoas que seguem a sinagoga podem ver aquela cena e achar que o rabino está transgredindo.
Estava muito apertado e foi usar o banheiro.
Não, deixa eu... Se você tira um lenço dentro da sinagoga, alguma coisa no Shabbat, que não seja, mesmo que ele pegou dentro da sinagoga, isso também não traz para as pessoas, podem ter uma imaginação de alguma coisa ou não tem absolutamente
nada? Na verdade é o seguinte, primeiro que nada...
No Shabbat, eu queria saber o outro.
Sim. Primeiro que nada, vamos ponto por ponto. Shabbat e todas as mitzvot são para Deus, não são para a sociedade.
Tá.
Porém, o homem não é eremita. O homem tem que ter uma conduta, como diz a própria Torá, Vita Nekim, Hashemum Israel. Devemos estar limpos de Deus e do povo de Israel. Ou seja, também o próximo tem que pensar bem de nós. Não devemos dar lugar a quem pensar mal de nós. Por quê? Porque isso mexe com tua credibilidade. Obviamente que se você vê um rabino saindo do rodeio, você vai pensar o quê?
Foi no banheiro.
Deus nos livre, você viu o rabino saindo do motel, você vai pensar que ele foi no banheiro? Não estou brincando. Não estou brincando. Muitas vezes o problema está em quem pensa também. Você não vai dizer o rabino foi no banheiro. Pode dizer que também. O conceito é simples. A gente tem que ter uma conduta.
Inclusive no Shabbat.
Em todo momento.
Sobre a questão dessa.
E sobre a questão, obviamente. Porque isso transmite uma credibilidade na relação de ser Shomer Shabbat.